África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Talvez poucos saibam que Mbasa Congo, hoje território de Angola, foi no passado sede do Reino do Congo, que abrangia não só a Angola de hoje, mas também reinos subsidiários nas atuais República Democrática do Congo e República do Congo. Depois da chegada dos portugueses, o Reino do Congo converteu-se ao cristianismo e foi nesse contexto que o príncipe António Manuel Mvunda foi mandado a Roma como embaixador para estabelecer relações com a Santa Sé. Ele chegou a Roma no início de 1600, depois de uma viagem muito longa e extremamente difícil, que o levou a adoecer seriamente e a morrer pouco tempo depois. Mas fora muito bem recebido pelo Papa Paulo V, que mandou depois tumulá-lo na importante Basílica Papal de Santa Maria Maior, no centro de Roma. Dada a sua importância na história das relações entre Igreja e Estado em Angola, o presidente da República, José Eduardo dos Santos, não deixou de se deslocar a essa basílica para lhe prestar homenagem nesta sua vinda ao Vaticano, onde foi recebido, como se sabe, pelo Papa Francisco, sexta-feira, 2 de maio, no Palácio Apostólico. A delegação do presidente fez parte, para além do ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, também a ministra da Cultura, Rosa Maria da Cruz e Silva. Em entrevista ao colega Moisés Malumbo, ela deteve-se sobre a figura daquele que foi o primeiro embaixador de um soberano negro-africano da África ao sul do Sahara, junto da Santa Sé. Lembrou também a histórica audiência concedida pelo Papa Paulo VI aos líderes da independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, e falou ainda da atenção que, como ministra da Cultura, vem dando também à questão feminina no país. Ouça então, na rubrica sobre as mulheres, a entrevista realizada, dizíamos, pelo colega Moisés Malumbo, ao qual agradecemos.
Que importância pessoalmente dá a esta visita aqui?
Bom, esta visita reveste-se de uma importância fundamental, pois ela revisita a história, uma história que tem a ver com as relações estabelecidas pelo Vaticano com o continente africano, neste caso concreto, com um dos primeiros estados cristãos que se instalou no nosso continente com a chegada dos portugueses àquele lugar. A partir dessa altura foram iniciadas negociações, conversações, contactos, correspondência em que os soberanos do Congo, do Reino do Congo, do então Reino do Congo, decidiram adotar a religião cristã, adotar o cristianismo. E, bom, há uma história longa de acontecimentos, de factos, e é justamente um desses factos que a Sua Excelência, o Presidente da República, quis destacar nesta sua visita. Ao visitar o túmulo na Basílica de Santa Maria Maggiore, foi render a sua homenagem ao nosso primeiro embaixador, que passou muitas vicissitudes, sofreu muito para cumprir a missão que o rei do Congo lhe tinha concedido. Portanto, ele veio trazer suas cartas credenciais, toda aquela informação sobre o que o rei do Congo pretendia relativamente ao Vaticano. Tanto um esforço no sentido de haver uma ligação direta, sem intermediários, porque os contactos estabelecidos até então eram feitos via Portugal. E, bom, os reis do Congo consideraram que, como Estado cristão, eles tinham o mesmo direito e, por essa razão, foi enviado esse embaixador. Eu penso que aqui nós podemos destacar a ideia da soberania, da independência, que teve no embaixador Mvunda o seu principal protagonista. protagonista, porque ele foi o mensageiro que, apesar de todas as vicissitudes, conseguiu chegar, provavelmente transmitir a sua mensagem. Ele chegou muito enfermo e, bom, dois dias depois da sua chegada, ele morre num leito que o Papa Clemente VIII preparou, não é? Mandou preparar para ele, enfim, descansar. Não foi possível recuperá-lo, mas ficou o ato, ficou o gesto, ficou a mensagem. E é este acontecimento que nós viemos revisitar para dizer que as relações entre o Estado angolano e o Estado Vaticano se mantêm, que se devem reforçar, pois os ideais da liberdade, da independência, da harmonia, da concórdia, da paz, não é? Estão também aqui presentes. E, bom, esta visita veio também dizer isso. Nós somos um povo de paz.
Diríamos que esta passagem do presidente Eduardo dos Santos aqui por Roma, com as honras que veio dar ao túmulo do primeiro embaixador, marcam ou inauguram, diria eu, um passado e um futuro.
Sim, esse futuro tem a ver com uma continuidade de uma mensagem, né? Essa mensagem dos soberanos do Congo de lutar por todos os meios para garantir a soberania, a independência, a liberdade do seu povo. Essa mensagem que ficou com a presença missionária em Angola, a partir do Congo e toda a trajetória aos dias de hoje, é uma mensagem de futuro, de boas perspectivas, de continuidade no caminho do progresso, da assistência social que a Igreja Católica, com as suas instituições, tem feito, e o Executivo, o Governo angolano, quer que esse trabalho continue, que esse trabalho prossiga, no sentido de nós chegarmos a todas as almas, chegarmos a todos os angolanos e deixarmos essa mensagem de paz, de amor, de compreensão, de concórdia, de harmonia e, bom, e sobretudo de lembrança do passado, de revisitar o passado. É sempre importante, e aqui Sua Excelência Presidente da República quis de facto dar este sinal de retornarmos ao nosso passado, revisitar o passado, recriá-lo e projetá-lo para um futuro melhor.
Senhora Ministra, olhando para aquilo que tem sido o relacionamento entre o Vaticano, ou se quisermos mesmo Roma, com a África através de Angola, estou a ver que estamos em vias de transformar um pouco Roma em lugar de peregrinação para os angolanos, seja por causa de António Manuel Vunda, seja rebuscando toda a história do rei Afonso I Mbanzinga, o seu pai Dom João I, depois Dom Álvaro II, essas figuras todas, as cartas da Rainha Ginga com os papas daquele tempo. Quer dizer, é uma experiência que Deus quis dar a Angola, é qualquer coisa, qualquer bênção, qualquer toque especial. Não sei como é que a ministra interpreta essa experiência.
Eu considero que é uma experiência que decorre da perspectiva que os nossos líderes do passado tiveram, em que incorporaram rapidamente a questão da escrita e, num espaço curto de tempo, estavam, portanto, a transpor para o papel as suas ideias, a sua forma de ser, de estar, de conduzir os destinos do seu povo e, sobretudo, a facilidade com que eles elaboraram, digamos, os pressupostos para as relações com o resto do mundo. Não só correspondência entre os reis do Congo, os reis de Portugal, mas com o Vaticano, com os papas, com os missionários. E nós temos um caso paradigmático, o próprio Manuel Vunda. Ele teve correspondência com outras entidades fora de Roma. Ele escreveu para Madrid, ele escreveu para a França, ele esteve no Brasil e contactou entidades no Brasil. Portanto, eram figuras que tinham essa percepção do universo, do diálogo, não é? De fazer valer os seus direitos, respeitando também o outro e exigindo o mesmo respeito às suas figuras, não é? Então, acho que isso é que deu esta marca de Angola, esta diferença que Angola estabelece, que Angola marca, que faz no seu relacionamento com outros povos. Nós temos que seguir. Portanto, é um legado que nós temos, que nós recebemos e que temos que transmitir às gerações mais novas.
Senhora Ministra, dizia eu que parece que estamos num ponto de chegada e de partida e que Roma e o Vaticano mesmo parece-me que pode ser um ponto de peregrinações futuras. Aqui parece estar a realizar-se a Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Precisamente foi no Vaticano que, a 1 de julho de 1970, Agostinho Neto foi recebido juntamente com Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, de Moçambique, num momento impossível em que lutavam até com mão armada contra o colonialismo, o que parecia ser impossível serem recebidos pelo Papa, mas o Papa Paulo VI os recebeu. Que ligação é que podemos fazer entre o acontecimento de hoje e este passado recente, inclusive, da experiência de Agostinho Neto aqui?
Eu penso que estes líderes políticos, reconhecendo a influência do Vaticano, do próprio Papa Paulo VI, procuraram um recurso da reivindicação que eles vinham fazendo para que as autoridades coloniais entendessem este clamor do povo angolano que almejava a sua independência. E, bom, provavelmente algumas figuras acreditassem que o Papa não os fosse receber e terão eventualmente feito algo para isso, mas o que é facto é que o Papa recebeu e o impacto dessa recepção foi um sinal grande da Igreja Católica em relação ao direito dos povos à autodeterminação e independência. Daí para frente, enfim, a luta diplomática continuou, a luta armada também continuou e até que se chegou ao cumprimento da esperança sagrada de Agostinho Neto.
Senhora Ministra, a senhora é mulher e tenho visto em si também muita preocupação pela mulher. Que projetos é que tem, particularmente, para a mulher em Angola, na sua qualidade, neste momento, como ministra e como mulher também?
Bem, os nossos projetos englobam homens e mulheres, mas sabendo nós que há efetivamente ainda algum preconceito em relação ao trabalho da mulher, nomeadamente naquilo que seja a condução de destino de projetos, da direção de órgãos do Estado, de instituições do Estado, o nosso trabalho é no sentido de que as mulheres se entreguem mais no trabalho, que as mulheres sejam mais aplicadas, enfim, no domínio da cultura, em todos os ramos, a música, teatro, dança, enfim, nós queremos que haja também essa participação mais efetiva, mais abrangente, e que a mulher possa, de facto, ter a oportunidade de demonstrar os seus dotes, de demonstrar as valências que tem nos mais variados domínios. E acho que esse processo está em curso e ela tem contribuído grandemente para os sinais de desenvolvimento que o país está a ter. Portanto, a participação também mais abrangente, mais vasta das mulheres que deu este boom ao nosso país e eu acredito que ainda vai dar muito mais.
Elas devem, portanto, ser reconhecidas, se interpreto assim pelo que está a dizer, por aquilo que elas, afinal, já são capazes de fazer e que às vezes elas mesmas não reconhecem, tímidas, pela opressão da história ou da experiência que não lhes deu muita oportunidade, ou não é assim?
Eu penso que sim, nós hoje estamos cada vez, nós as mulheres estamos cada vez mais conscientes do papel que devemos desempenhar na nossa sociedade e nos mais variados domínios as mulheres estão engajadas, desde o setor informal aos cargos mais altos, estamos a dar o melhor de nós para essa contribuição que o país necessita. Penso que necessita de todos os cidadãos, dos homens e das mulheres. Mas a oportunidade que nos está a ser dada, nós agarramos-la bem e penso que vamos chegar a bom porto.
Falou do setor informal e este me recorda sobretudo as nossas zungueiras pelas ruas, sem as quais muitos homens morreriam de fome e seus filhos também.
Exatamente, exatamente. São umas heroínas essas mulheres. Muitas delas ontem eram analfabetas, hoje são mulheres que gerem negócios de vulto, porque elas foram crescendo gradualmente. Muitas já não são zungueiras, são mesmo empresárias, mas que começaram com o exercício informal. Então eu penso que nós vamos atingir o ponto certo para darmos também a nossa contribuição ao desenvolvimento do nosso país.
Era, pois, Rosa Maria da Cruz e Silva, ministra angolana da Cultura, entrevistada por Moisés Malumbo. Ela deteve sobre a figura do embaixador Mvunda, que em 1600 deixou Mbaza Congo para vir ao Vaticano. Na sua visita a Angola, em 1992, o Papa João Paulo II visitara Mbaza Congo, berço da evangelização de Angola. Mbaza Congo, que, segundo a imprensa angolana, será proclamada em 2015 Património da Humanidade pela Unesco. Foi assim a África Vozes Femininas desta semana. A rubrica estará de volta no próximo domingo aqui na Rádio Vaticano.
Da nossa vida, com quem estamos, para onde vamos? Chega fubaçado, pau, boto, funge na panela.